Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. A paz do Senhor seja com todos. Amém?
Amém.
Dia amanheceu bom para ficar na cama, né? E muita gente preferiu ficar na cama. Né? Né? O Wendel quase que não saiu da cama. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, inicialmente, no Salmo 50. Quem poderia ler para nós, por favor? A partir do versículo 5.
Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás.
Amém. Mas ao... Amém. Por enquanto aí. Para por aí. Às vezes nós estamos angustiados, passamos, né, dias difíceis, momentos difíceis, situações difíceis, e coisas assim que ninguém pode resolver. Dúvidas, né? Quanto à nossa fé, quanto à nossa vida com Deus. Mas a gente esquece, muitas vezes, que esquece de andar, consagrar, separar a nossa vida realmente e manter uma comunhão com Deus. Aqui tem duas situações. Tem a situação daquele que anda com Deus e daquele que não anda com Deus. Daquele que todas as vezes que ele invocar a Deus, com certeza Deus o ouvirá e vai responder para ele a sua oração. Invoca-me. No versículo 15 está assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Mas não é qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que vai invocar a Deus e vai obter de Deus o livramento, o favor de Deus. Eu estava observando aqui, depois nós voltamos aqui no Salmo, eu estava observando aqui esses dias, no livro de Daniel, como interessante a história nos mostra a situação do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor era rei de Babilônia. Era um rei, com certeza não conhecia Deus, ele não temia Deus, ele não tinha praticamente nada a ver com Deus. Mas, aliás, não temia, não. Ele era uma pessoa que, apesar de desconhecido de Deus, de não ser, de não fazer parte do povo de Deus, mas era uma pessoa que temia a Deus. Nabucodonosor era uma pessoa que temia a Deus. Então Deus falava muito com Nabucodonosor. Deus estava sempre... Eu tinha certeza que ele reinava pensando em Deus. Ele reinava pensando em Deus. Ele governava pensando em Deus. Ele não tinha o entendimento, ele não tinha a sabedoria, ele não tinha o conhecimento que tinha Daniel, que tinha o povo de Deus. Mas ele tinha um temor de Deus, ele tinha fé. Ele acreditava. Só que ele acreditava também em outros deuses. Né? Por que que ele acreditava em outros deuses? Ele não tinha entendimento, ele não tinha conhecimento. Então, naquele salmo nós vimos lá, aquele que invoca Deus e Deus responde, e aquele que só explora Deus, né, vamos dizer assim, usufrui de Deus, quer a bênção de Deus, mas não vive para Deus. Que é uma diferença. Daniel, Nabucodonosor, ele acreditava em Deus, mas era diferente de Daniel, que era separado, consagrado, só para Deus. Era um, o Deus dele era um só. Não eram vários deuses. Não era... Ele não servia outro Deus. Ele servia somente ao Deus do céu. Aquele Deus desconhecido, mas para eles conhecido. No capítulo 4 de Daniel, você pega aqui e você vê assim, Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações, línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Nabucodonosor. Era um homem, era o rei de Babilônia, ele não era o rei de Israel, não. Ele era uma pessoa, vamos dizer assim, considerada má, considerada não pertencente ao povo de Deus. Não era, na verdade ele não era. E ele fazia muita coisa errada. Ele fazia muita coisa errada. Mas por que que ele fazia? Porque ele não tinha... O que mais? Ele não tinha visão, ele não tinha conhecimento, ele não tinha entendimento. Então era muito normal que ele fizesse, concorda que era normal? Ele não sabia. Era muito normal que ele fizesse aquilo, porque ele não conhecia, não tinha Deus. Mas Deus falava com ele. Mas Deus agia na vida de Nabucodonosor. Por quê? Porque com certeza ele temia Deus. Um pouquinho aqui atrás. Vamos ver aqui. Versículo 48, capítulo 2, versículo 48. Versículo 47.
Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos. Pois pudestes revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes dons, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia. como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia e Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei.
Amém. Tem dois detalhes aí que precisa ser corrigido. Versículo 48. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muito o quê? Pois é, o senhor dá dons, né? Pois é, mas eu não podia dar dom para... Né? Quem dá dom é Deus. No caso aqui, eu podia dar para ele o que está escrito aqui. Grandes presentes. Viu, filha? Então, o dom, o carisma, essas coisas, só Deus que pode dar o dom. Uma pessoa não pode dar um dom para outra, né? Já se teve alguma... Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. E o pôs para o governador de toda a província. Por que que ele fez isso? Por que que ele fez? Porque ele temeu a Deus. Ele fez isso em agradecimento a Deus. Uma maneira dele agradecer, reconhecer o que Deus fazia por ele, o que Deus fez por ele. Né? Lá na frente, no capítulo 4, quando ele fala, olha, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Uai, ele, realmente Deus tinha feito tanta coisa para Nabucodonosor, quando ele mostrou para ele a estátua, deu o sonho da estátua, colocou na vida dele, de Nabucodonosor, colocou na vida dele Daniel, colocou na vida dele os três, Sadraque, Mesaque, Abednego, o nome original deles não era esse, era outro, era Azarias. Belsazar. Belsazar é o nome de Daniel, né? Daniel. Depois teve Ananias, Azarias, Misael, não é isso?
Ananias, Misael e Azarias.
Isso. Ananias, Misael e Azarias. Deus colocou essas pessoas na vida dele, não foi à toa, não. Concorda, Ramiro? Que Deus colocou essas pessoas na vida do rei Nabucodonosor, não foi à toa. E o rei entendeu que isso era uma providência de Deus. Que isso era uma providência de Deus. Então, no capítulo 4, ele fala, Nabucodonosor, rei de todos os povos, nações e línguas. Ele era um imperador. Ele dominava tudo. Ele podia fazer tudo o que ele queria. Ele chegou a fazer uma estátua e baixar um decreto em que todo mundo, ao ouvir, mesmo que a pessoa estivesse longe, por exemplo, a estátua estava lá no Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro fica para esse lado aqui. Tá. Então a pessoa, onde ela estivesse, ela se prostrava e rendia homenagem àquela estátua que estava lá, no rio, onde foi construída. Mas aí vem os três, Ananias, Azarias e Misael, que não fez, que não prostrou. E eles não escondiam de ninguém a fé que eles tinham em Deus. Eles não escondiam, não tinha medo, não tinha receio, não tinha nada. E eles, não, nós não fazemos não, nós temos um Deus diferente que não nos permite fazer isso. Mas quando eles fizeram isso, eles tinham certeza que alguém ia ver, ia falar com o rei. Alguém ia ver e ia falar com o rei. E com certeza alguém viu a atitude deles, todo mundo prostrado, e os três, normal, se estivesse trabalhando, eles estavam trabalhando. Aí vem o decreto do rei, que eles, os três, teriam que se apresentar diante do rei para justificar, e eles não tiveram receio nenhum em falar, não, você pode fazer o que quiser conosco, nós não vamos prostrar diante dessa estátua. O nosso Deus não permite isso. Então vocês vão morrer, vocês vão ser, tá bom, então paciência, nós vamos morrer. E foram lançados na fornalha. E o rei depois, lá assistindo, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, e eles, quando foram colocados ali na fornalha, não aconteceu nada com eles. Muito pelo contrário, em vez de ter 3 lá dentro, andando lá dentro, na fornalha, eram 4. Tinha um outro com eles lá. Não era eles só. Tinha o 4 que estava com eles. O rei, pô, mandou desligar a fornalha tal, e tirar os 3 lá de dentro. Aqueles homens foram colocados na vida, aquelas pessoas foram colocadas na vida de Nabucodonosor para, com certeza, salvar Nabucodonosor. E era Nabucodonosor o rei de Babilônia, quer dizer, era um caboclo que não tinha Deus de jeito nenhum. Mas é como eu estava dizendo, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de fé, como Deus disse, o meu povo se perde por falta de entendimento, falta de conhecimento. Lá na frente, você já vê a conversa de Nabucodonosor completamente diferente. Quando ele fala, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Ele reconheceu. Olha para você ver o versículo 3. Quão grandes são os seus sinais. Tem até uma música, né? Que fizeram em cima disso aqui, né, mamãe? Quão grandes são os seus sinais. Quão poderosas as suas maravilhas. Né? Foi tirado daqui, quer dizer, uma palavra dita por quem? Por Nabucodonosor. Serve de louvor para nós dois. Serve de louvor para nós dois. O seu reino é um reino. Por que ele viu isso? Porque passava tempo. E ele continuava, o reino de Deus continuava. Interessante. Os outros deuses que eles tinham muitos deuses, sempre ficava para trás. O reino desse Deus, que era o Deus de Daniel, sempre estava por cima. Então ele falou, o reino dele não passa. O reino dele não passa, o reino dele não termina. O reino dele é para sempre. E o domínio de geração em geração. Porque quem que observou isso? Quem que viu isso? Hã? Nabucodonosor. Um filho de Deus? Um estranho. Agora, por que que eu estou falando isso? Para trazer para nós aqui. Para trazer para nós, que somos filhos de Deus, que deveríamos
reconhecer, exaltar, glorificar,
ver. É, não seria nós, Ramiro? Jesus falou, eu te glorifiquei na terra, Pai. Agora que eles também glorifiquem a mim. Mas a igreja, ela parece que ela não lembra de Deus. Ela brinca com Deus. Ela não Ela não tem essa consideração que Nabucodonosor teve. Ela não tem essa consideração. Ela não dá testemunho de Deus. Ela tem vergonha. Nós estamos chegando a esse ponto. Concorda, Soraya? Porque o testemunho que tem sido dado pelo povo que se diz povo de Deus, o testemunho que tem sido dado pelo povo que se diz evangélico, está uma vergonha. Eu vou ficar com Nabucodonosor. Eu vou procurar imitar Nabucodonosor. Que era um homem ateu, que era um homem sem Deus, que era um homem arbitrário. Não era de forma nenhuma temente, conhecedor de Deus, mas era uma pessoa que, no fundo, justa. Era uma pessoa, no fundo, que no fundo ele temia muito mais a Deus do que qualquer um. Então Deus colocou na vida daquele homem, eu não tenho dúvida, colocou um homem como Daniel. Colocou mais três dentre os de fé de Israel. Aqueles que realmente tinham fé. Porque a pessoa ir para ir tranquilamente para a fornalha, louvando, cantando, tranquilo, para a fornalha, tinha que ser uma pessoa de fé. E eles foram para lá, né, dar a Nabucodonosor o testemunho do que eles faziam, da fé que eles tinham naquele Deus. Vamos ler aqui um pouquinho, capítulo 4 de Daniel, filho. Lê, por favor.
Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração.
Amém. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Pareceu-me bem. Aquela atitude partiu de onde? Partiu de quem? Dele. Dele. Bem? Partiu dele. E entre nós aqui, quantos não têm sido, por exemplo, abençoados por Deus? Quantos não têm visto as grandes coisas? Mas aí se faz na vida do Vitor, parece que não interessa para mim. Se faz na vida do Mateus, parece que não interessa para mim. Precisa que seja feito em minha vida? Não. Seria muito bom que nós observássemos, mas se fez por mão, graças a Deus. Olha como realmente Deus tem feito grandes coisas para... E nós estamos vendo, não precisa acontecer comigo. Não precisa ser feita comigo para mim reconhecer que Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Gente, se fez para o Ramiro, se fez para a casa do Ramiro, não precisa fazer para mim acreditar, não. Para mim glorificar a Deus, para mim louvar a Deus, para mim fazer, ser mais fiel, ser mais... Né? E você vê que, assim, parece que é realmente o fim da fé, é o fim do temor de Deus. Porque como Deus tem sido desprezado. Eu percebo assim, desprezado. Porque a gente não falta, nós não faltamos as coisas, mas as reuniões nós não fazemos caso. Aí a gente não falta isso, não falta aquilo, mas as reuniões tem, a gente não tem aquela... Não, quantas horas? Não, me chama daqui um pouquinho. Quantas horas? Me chama daqui um pouquinho. Mas se fosse uma outra coisa, não era desse jeito. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Está dando, Priscila? Ou precisa desenhar? Então você não tem nada com Deus. Você não teme a Deus. Então você não ama a Deus. Aí tá. Aí quando chega no dia da angústia, a gente com a maior cara de procura Deus e quer que Deus nos livre. E se Deus não livrar, esse Deus não é, Deus não está lá naquele meio mais, Deus não existe ali mais, Deus não está fazendo ali nada mais, sabe? E nós não reconhecemos que a culpa não é de Deus. Porque já foi determinado, né? Foi determinado que teria que ser assim. Ó, virá o nosso Deus e não se calará. Precisa ler, no Salmo 50. Adiante dele um fogo irá consumindo e haverá grande tormenta ao redor dele. Salmo 50. Desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo. E haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Nós estamos sendo julgados, ou não? Nós estamos sendo julgados agora. Então, toda injustiça, toda má vontade, todo desprezo que eu fizer hoje, eu estou fazendo diante de Deus. Só que o juízo de Deus, gente, hoje, é assim, ele não vai punir você, ele não vai mandar, ele não vai vingar se você mandar uma praga, como ele fazia lá no Velho Testamento. Não vai vir sobre vocês. Só que Deus não vai ligar para você também. Só que Deus não vai contar com você. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Deixei, simplesmente, olha... Você quer fazer desse jeito? Faz desse jeito. Nós somos essas pessoas, desse caso. É considerado, no versículo 16, o que que é o ímpio e o que que é o santo. A diferença entre o santo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Vamos lá? Mas ao ímpio, diz Deus.
Mas ao ímpio, diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca, pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele.
Aí, então você vê a coisa errada. Vê a coisa errada. E não faz como fez Sadraque, Mesaque e Abednego. Você vê a coisa errada e consente com ela. Você vê um negócio mal feito e concorda com ele. Você vê o irmão, entre nós, você vê um de nós proceder mal, não aceita o que ele está fazendo. Não concorda com ele, não, gente. Né, Marlei? É a única maneira de Deus ficar do nosso lado. Não se posiciona ao lado daquele que você está vendo que está fazendo errado. Seja aqui, seja onde for, seja na rua, seja no trabalho, faz da maneira como fizeram. Eles trabalhavam para o rei. Daniel trabalhava para o rei. Os três trabalhavam para o rei. Eles foram ali escolhidos para servir o rei. Mas quando o rei determinou que alguma coisa errada fosse feita, ele falou, não, nós não fazemos assim. O nosso Deus é um Deus assim, assim assado, e foi dar testemunho do Deus deles. Amém, gente? Nós não temos essa coragem, né, Marlei? Nós não temos essa coragem. Não, eu não vou fazer isso, não posso fazer. Por quê? Por causa do meu Deus, do Deus que eu sirvo, da fé que eu tenho. Eu não posso fazer isso. E às vezes nós somos obrigados, nós temos sido obrigados a fazer coisas que eu tenho certeza que Deus não aprova, amigo. Agora, por que nós fazemos, amigo? Por que a gente faz, hein? Por que, amigo? Me ajuda aí. Entendeu, humilde? Por que a gente aceita? Me ajuda aí, gente. Faz qualquer coisa. Quem tem mais? Hoje nós estamos no Novo Testamento. Já Jesus veio, ressuscitou, subiu ao céu, né? Multiplicou os pães, transformou água em vinho, fez tantos sinais. Nabucodonosor não tinha visto nada disso. Nabucodonosor não sabia de nada disso. E pelo visto aqui, parecia que ele... Pode falar. Está lá o microfone. Porque está escrito assim, gente. As trevas cobririam a terra. E a fé vai acabar. Mas aí as pessoas insistem em destruir a fé da gente. Quer destruir a minha fé. Parece que estão querendo acabar com a minha fé, entendeu? E a gente sendo, às vezes, obrigado. Não, se você não fizer, você vai para a fornalha. E eu estou com medo de ir para a fornalha. Estou com medo. Com receio de ir para a fornalha. Amém? Porque eu tenho que fazer coisas que eu não gostaria de fazer. Eu tenho que fazer coisas que eu não gostaria de fazer. Estou sendo obrigado a fazer coisas que eu não gostaria de fazer. De dizer amém. Né, dona Amadora? Está dando para pegar? Está dando para entender? A dificuldade que nós estamos tendo. A dificuldade que nós, eu, Ramiro, vocês, todos estão tendo. Vocês estão sendo obrigados a dizer amém. Não estão? Não está, Vitor? Você falar assim, ó, eu não posso. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu não posso, por quê? Porque a minha fé não permite que eu faça dessa forma. Mas não, nós estamos... Nós estamos sendo obrigados... Certo, Manel? A negar a Deus. Nós estamos sendo obrigados a negar a Deus. E é por isso que a igreja vai cada vez mais definhando, ela vai sendo desmoralizada, ela vai, né, cada vez mais. Pode falar. Como eu vi lá, há 10 anos atrás, a Assembleia de Deus, se eu vi um mosquito voar dentro da Assembleia de Deus, se eu vi um mosquito voar, hoje, uma bagunça generalizada. Entregue realmente as baratas. E nós viemos para cá porque nós repudiamos aquilo e aquilo e aquilo e mais aquilo, e viemos para cá. Então nós não podemos, nós temos que zelar, nós temos que lutar, todo mundo, eu chamo a atenção de todo mundo, toda a igreja, para lutar contra. Porque se eu não posso falar, que você fale com a pessoa que está do seu lado, fale com a pessoa com quem você tem liberdade, fala, olha, não vamos fazer isso não. Né? Fala.
Eu passei por uma situação dessa, constrangedora, e eu me envergonho muito disso aí, mas eu preciso dar esse testemunho, porque hoje talvez eu não fizesse isso. Eu acredito que hoje, se eu fosse obrigada a fazer uma coisa que eu já fiz e que eu não concordo, eu acho que eu teria coragem de ir para... Ouvindo a palavra que eu tenho escutado, eu teria coragem de ir para fornalha.
A fornalha.
Eu fui obrigada a ir numa benzedeira, essas mulheres que, com meu marido... E ele me obrigou a escrever. Ela falou assim, eu quero o seu nome e o da sua mulher. Eu falei, não vou fazer. Mas ele estava tão alterado, que eu fui obrigada a escrever meu nome num papel e o nome dele, e dar para a mulher. Isso até hoje, eu tenho uma tristeza de ter feito isso. Eu sei que Deus me perdoou. Mas eu não deveria ter feito isso nunca. Eu saí de lá arrasada. A mulher falava assim para mim, você está com medo de mim? Você tem medo de mim, não? Eu queria morrer, eu queria que um buraco abrisse. Eu entrasse lá dentro, mas eu fui obrigada. Como o senhor está falando, nós às vezes somos obrigados a fazer as coisas. Porque naquela hora eu tive medo de que eu perdesse a minha vida ali. Ou então que a coisa ficasse muito complicada. Eu não sabia que ponto que ia chegar. E essa coisa me entristece demais quando eu lembro disso. Mas eu acho que hoje, irmão, talvez eu tivesse coragem de falar não. Se eu tiver aqui para entrar na fornalha, pode acontecer o que tiver que acontecer. Talvez eu sou capaz de fazer isso, não sei, é só Deus, né, para nos ajudar. Mas como o senhor tem falado, muitas vezes nós somos obrigados a fazer coisas que nós não aprovamos.
Amém. Dá para, Soraya, você concorda, Soraya? Com o que nós estamos falando?
Concordo. E como ela está falando, nós temos que pedir graça a Deus, né? Para a gente poder hoje fazer essa escolha, né? Sempre escolher fazer como eles fizeram lá, né? Eles escolheram a fornalha. E que nós passamos por situações sempre, né? Tem algumas que são mais graves e algumas que são muito tranquilas. Mas eu acredito, assim, que a vida toda a gente faz escolhas e muitas vezes nós não escolhemos o que Deus quer que nós façamos, né? Por medo das pessoas, por medo do nada, né? Sendo que o nosso Deus é muito maior, que Ele pode nos livrar, que Ele pode fazer um milagre ali, que se for da vontade dEle, né? Então...
É. Né? Lá aí pro Fih aí, pro Fih. Mateus.
Exatamente. Concordo plenamente.
Com o que você concorda?
É que os dias que a gente está vivendo hoje, como você está falando, a fé praticamente acabou, assim, né? Está acabando. Essa fé de ter essa convicção e essa coragem de dizer não para tudo que a gente tem que dizer não e discordar de tudo que a gente sabe que a gente tem que discordar, né? Até mesmo de procedimentos que a gente vê nos nossos irmãos e tal, que a gente deveria discordar, mas...
Mais o quê?
Mas a gente não tem o procedimento que a gente devia ter, né? Não diz não para aquilo que a gente devia dizer não.
Pois é, às vezes você com medo de escândalo, com medo de... E a pessoa você é obrigado a vestir do jeito que os outros estão vestindo, você é obrigado a proceder do jeito que os outros estão procedendo, entendeu? E às vezes até consciente, por exemplo, como Paulo, na época em que iam matar perseguindo o povo de Deus, Paulo consentia. Ele poderia evitar aquilo, mas ele consentiu. Mas Paulo era uma pessoa ignorante. Paulo era uma pessoa que não conhecia Deus. Depois que Paulo conheceu a Deus, ele não mais procedeu daquela forma. Agora, o que me espanta é com o nosso povo, que sabe, e consente. Não sei por quê. Não sei porque alguma coisa está acontecendo. Né? E tem medo de ir parar na fornalha. Não, eu visto assim, eu procedo assim, eu ajo dessa forma por causa da minha fé. E eu, se eu tiver que ir parar lá na fornalha, que eu vá. Né? Que eu vá para a fornalha. Agora, se Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, se eles não tivessem um pulso firme, olha, eles estavam lutando ali contra tudo e contra todos, só tinha os quatro lá, mesmo. Só os quatro. Mas eles não é para agradar o rei. Eles, eu imagino hoje. No versículo 30, lê para mim o versículo 28, por favor, do capítulo 3 de Daniel.
Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus.
Lê de novo.
Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Oh,
quem falou isso? Nabucodonosor era o quê? Era um irmão? Era um estranho. Nabucodonosor não era um irmão. Não era um considerado lá um povo de Deus, não. Mas o testemunho de Nabucodonosor foi tremendo. Ele admitiu a grandeza do Deus que às vezes nós não admitimos, nós achamos que é normal. Você acha que é normal? Você brinca, a gente brinca com Deus. Vá ler de novo, por favor.
Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos.
Ele, Nabucodonosor, entendeu que o anjo de Deus, porque ele viu dentro da fornalha quatro pessoas. Então ele falou: olha, tem um quarto aí, tem um anjo, tem alguém aí com eles, que não é do nosso mundo. Não é do nosso mundo. Um anjo de Deus veio para poder ficar com os três. Então, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não lhe servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Gente, a gente adora a Deus, não é chegar e ficar lá baixando e levantando. Nós adoramos a Deus com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Nós adoramos a Deus com a nossa perseverança, sabe? É com a nossa fé. Nós adoramos a Deus assim. A gente não adora a Deus com palavras, e sim com atos, com obras, com atitude, que a gente adora a Deus. Eu não posso fazer isso. Versículo 50 do Salmo 50. Versículo 16 do Salmo 50.
Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca, pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti?
Então, o que que adianta? O que que adianta você falar? O que que adianta você, se na hora de fazer, você não faz? Na hora de tomar aquela decisão, fala: eu não posso fazer isso. E acaba fazendo. Versículo 17.
Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele.
Olha aí.
E tens a tua parte com adúlteros?
Mesma coisa. Então, consente com o ladrão, consente. Quer dizer, se o ladrão, o cachoeira, for na casa da gente, é mais bem recebido que um irmão. Vai ser muito mais bem recebido que um irmão. Se um cachoeira desse pintar na igreja, vai ser bem recebido. Mas vale um cachoeira, que Deus me perdoe, né, julgar o cachoeira, mas se o cachoeira chegar, ó, é o cachoeira, então... Vai sentar aqui na frente, todo mundo, né, banando, cachoeira, né, ou não é? Aí vem um irmão, nós não consideramos o irmão, o irmão está passando necessidade, está passando dificuldade, está passando privação, precisava de ser ajudado, precisava de ser, né, visitado, tal. Nós não consideramos o irmão, nós queremos ficar junto com os ladrões. Nós queremos ficar junto com o povo que não presta. A gente faz uma festa e convida só o povo que não presta. É. Ou não é isso? Ou não é assim? Eu estou enganado. Seria, por exemplo, interessante para nós se nós... Eu me lembro um dia, eu estava em casa passando muita dificuldade, necessidade, privação, doença, todo tipo de coisa. Falar para vocês não resolve porque vocês não passaram. O certo é que, na hora, uma pessoa ligou para mim e falou para mim assim, uma irmã não de fé, uma irmã mesmo, irmã de carne, ela ligou para mim e falou assim, ó, tudo isso que você está passando é porque você era devoto de Maria, você era uma pessoa que a mãe de Deus amava demais, você era uma pessoa muito querida dela. Estou trazendo para você uma palavra de Deus. E aí você negou a mãe de Deus. Eu tinha pego meu terço, eu tinha um terço, que eu rezava o terço todo dia eu rezava, nem sei, dormindo, eu rezava o terço. Aí eu peguei meu terço, peguei meu livrinho que eu tinha lá, tal, as orações que eu tinha, os negócios todos. Eu era um menino, uma criança, um Nabucodonosor na vida. E eu joguei tudo aqui fora. E aí o negócio veio feio realmente para cima de mim. Realmente a coisa veio para poder rachar. E aí a pessoa ainda liga e fala isso para mim. Eu fiquei entre a cruz e a espada, sem saber o que eu fazia. Mas eu pensei comigo, falei, não, já tomei essa decisão, eu não vou voltar atrás, não. Então, minha irmã, você me perdoa, mas eu não vou voltar atrás. Aí na semana seguinte veio ela e o padre lá da cidade, veio me visitar, quase moribundo, né? Veio me visitar e confirmar para mim que aquela situação que eu estava vivendo era porque eu tinha deixado a minha fé, deixado Deus, deixado a mãe de Deus, e que eu não podia fazer aquilo. Eu preferi deixar a coisa acontecer. Perdi filhos, perdi tudo que eu tinha, perdi tudo que eu tinha. Perdi tudo. Só não perdi. Eu não perdi. Alguns dos meus filhos ficaram. E o resto eu perdi. Mas eu não me arrependo nem um pouquinho de ter me posicionado ao lado de Deus. Eu passei, eu me considero passado pela fornalha. Ter passado pela fornalha. Mas eu acho que até hoje o inimigo não desistiu. E tem me apertado, tem me provado. Tem me feito fazer às vezes coisas contra a minha vontade. É isso que eu estou, né, chamando a atenção da igreja, para dizer isso. Que nós somos obrigados, né, Virginia? Nós estamos numa era, numa época, a era da igreja de Laodiceia, que é a época mais difícil, em que você é obrigado a fazer coisas que você tem que ter muito cuidado para não fazer coisas que você vai ser obrigado a fazer. Vocês lembram de uma passagem, que diz que nós vamos receber uma marca em que, através dessa marca, dessa, que nós não sabemos exatamente como vai ser, mas de repente surge aí, você nem imagina, vai ser isso. Uma marca que vai... nós estamos numa economia global, e o reino do anticristo vai ser em toda a terra. E nós vamos receber uma marca, e eles já estão planejando isso aí, para que haja uma só moeda no mundo inteiro. É um jeito de fazer com que não haja, por exemplo, a Europa está quebrando financeiramente, né? Os Estados Unidos passando por dificuldade. Então, um pouquinho o negócio vira, o vento vira para o lado de cá, e faz com que isso ocorra também aqui no nosso, na nossa região. Como às vezes pode acontecer lá na China. Qualquer coisinha hoje balança todo mundo. Aí vai uma marca que vai controlar o quê? Você não pode vender. Cada dia eles estão apertando mais. Né? Cada dia, todas essas maquinazinhas de cobrar imposto, esse negócio daqui, dali e tal. O comércio hoje está passando dificuldade demais, né, para poder subsistir. Há um sistema que é o sistema do mundo, que é o sistema do anticristo. Mas esse anticristo vai se manifestar e ele vai misturar o barro com o ferro. Uma parte é como se Deus estivesse interferindo na Terra. E uma marca em que você não pode comprar nem vender sem utilizar aquele, como se fosse um cartão, um negócio assim. Se você comprar, tem que dizer por que que você vai comprar, para que você vai comprar. E se você for vender, da mesma forma você tem que provar por que e para que você vai vender. Então você não precisa comprar isso. Você não, porque vai chegar um ponto, é tanta gente na Terra, E não tem o quê? A alimentação vai ser controlada, a água vai ser controlada, o combustível vai ser controlado. Não é? Se você tem 3 carros, vai comprar mais um carro, para que você vai comprar mais um carro? Não pode, não. Você tem 3 filhos, vai ter mais um filho, para que você vai ter mais um filho? Não pode, não. Então vai... Tem que haver um controle sobre o povo, sobre a terra. Está previsto isso. Então, nós, talvez Deus esteja nos preparando hoje, antes, para que você sirva a Deus, aprenda a servir a Deus, enquanto é tempo, enquanto pode. Como aprender a servir a Deus? Porque se eu negar a Deus, como Pedro, naquelas 3 bobagens, coisas à toa que ele podia ter dito, você estava junto com ele? Estava, sim. Mas ele teve medo de quê? Ser preso. Ele teve medo de ser preso. Teve medo de talvez até de ser também colocado numa cruz ali. Então você estava com ele? Estava, sim. Amém? Nós não podemos brincar. Porque o tempo não pode, não é de brincar. Então, o exemplo que foi dado aqui, ó, os 3 meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens, que não prostraram diante de Baal, não se curvaram diante do inimigo. A nossa fé tem que ser preservada. A nossa fé tem que ser preservada. Quando vês o ladrão, você junta com ele. Então, nós não podemos aceitar isso, gente. Nós não podemos concordar com isso. tens a tua parte com os adúlteros? Não sei como é que estão fazendo. Vê mais aí, filha.
Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre.
Desperte de novo.
Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre.
Desde novo.
Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus.
Então, será que nós podemos ordenar bem o nosso caminho? Será que nós podemos, sim? Deus vai nos apoiar, Deus vai nos honrar. Eu acho que Deus me honrou. Deus me honrou. Amém? Eu acho que Deus me honrou. Aquela posição que nós tomamos lá naquela época foi uma posição difícil, difícil. Mas Deus me honrou. Eu tenho certeza que Deus me honrou. Agora, o fato de eu ter tomado a posição, Deus ter honrado, não quer dizer que eu posso relaxar, não. Posso relaxar? Não, não posso relaxar, eu tenho que permanecer. Eu tenho que permanecer fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Amém? Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho. Aquele que bem ordena o seu caminho. Eu acho que cada um de nós tem poder. Deus nos tem dado tudo o que diz respeito à nossa salvação. Nós temos, sim, poder. Autoridade. Poder, o que é poder? Poder é o seguinte: você pode fazer isso, ou você não pode fazer isso. Pilatos diz: eu tenho poder para te soltar. Jesus disse: você não teria se do alto não fosse dado. O mundo faz o que faz porque Deus permite. Deus permite. Deixei-os andarem seus próprios caminhos. Faz do jeito que vocês quiserem. Deus permite. O dia que Deus não permitir mais, o mundo não vai fazer. Não vai fazer mais. Você não vai fazer mais, ninguém vai fazer mais. O dia que Deus não falar, acabou. Agora você não vai fazer mais. Agora você não dá um passo para frente mais. Mas por enquanto, Deus deixou o ímpio prosperar no seu caminho e o justo no seu caminho. Ele vai ver, vai haver separação entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Quem serve a Deus? Agora, o difícil para nós, o que é? É ver o ímpio prosperar? É ver a pessoa que não serve a Deus? Isso é que é a desgraça. É ver a pessoa que não serve a Deus, que não tem afinidade mais com Deus, que não é fiel a Deus? E prosperar. Isso. E aí nos causa inveja, nos causa dúvida, buscar, concorda? Você vê o ímpio numa boa. Enquanto, agora, Sadraque, Mesaque e Abednego, está lá dentro da fornalha. Mas como é que Deus é esse? Se os errados estão lá em cima, nos colocou nessa fornalha, nós que somos certinhos, por que que nós estamos aqui dentro da fornalha? Por que que o mundo faz tudo e nós não podemos? E nós aqui dentro dessa fornalha? Não seria isso que eles tinham que pensar? No entanto, eles foram lá para dentro cantando, louvando, amém? Foram lá para dentro e falaram, graças a Deus. Amém, gente? Amém. O que vocês acham que Deus falou conosco nessa manhã? Ninguém veio aqui para ouvir isso, né? O que Deus falou com a gente aqui de manhã, hoje? Dá o microfone aí pro... Ou não é assim? Dá pro Rabirinho mesmo.
Amém. Deus, eu creio que ele, para mim, ele diz o seguinte, que ele quer que eu reconheça isso, que ele é um Deus grande, misericordioso, que ele é de geração em geração, que ó, Nabucodonosor, que não era filho de Deus, não era povo de Deus, viu isso. Ele não sendo, ele viu e glorificou a Deus, falou, ó, o Deus de Isaac, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego é Deus, ó, tremendo. E o nosso Deus também é o mesmo, Deus é tremendo. Então, a igreja que deveria fazer isso não faz. Ela vai, por causa dos caprichos dela, né? Não quero ofender meu pai, talvez, não quero ofender minha mãe, não quero ofender a esposa, o patrão. Por causa de algumas besteiras, a gente... Lá eles peitaram o rei, eles peitaram uma pessoa que mandava matar na hora, assim, não pensava duas vezes. Não tinha que consultar congresso, não tinha advogado, tinha nada. Ali eles falou, joga no fogo, e eles falou, não, ó, eu sirvo a um Deus vivo, eu sirvo a um Deus. E eu não vou abrir mão do meu Deus por causa de você, não. Se quiser me queimar, me queima. Então essa posição é que Deus espera da gente, né? Que Jesus espera da...
Olha... São pequenas coisas, é assim. A gente, tudo que a gente fala, não vou nem falar, porque a gente, se a gente for falar detalhes, porque a gente fala, não, você precisa falar os detalhes, mas se eu for falar, eu vou acabar ofendendo as pessoas. Então eu fico jogando por cima, parece que, mas não adianta. Né? Fica jogando por cima, não desce. Mas consente com o ladrão, consente com o ímpio, senta na mesa dos escarnecedores, não dá testemunho, tem vergonha, não é capaz de dizer, eu não posso, eu não vou. Né? E aí? Enorme.
Amém.
Dá pro Vitor. Daqui, o Ed leva aqui, Amir.
Amém. Acho que concordo com a reunião, é isso mesmo. Desde quando a Virgínia começou a falar, a mãe do Mateus, eu passo por isso todo dia, acho que de um modo geral a igreja também. E muitas vezes a gente acaba concordando, como o senhor falou, com o ladrão, concordando, negando a Cristo. É. Algumas vezes já fui para a fornalha também e vi a graça de Deus. Então, é uma luta, todo dia é isso. Né? É dentro de casa, é no trabalho. É igual o senhor falou, às vezes a gente, se a gente falar não, fala assim, então você não serve. E a gente fica com medo de faltar o pão, de, né, de várias situações. E esquece do nosso Deus, né? Deus que servimos, Deus que tirou o Sadraque, Mesaque da fornalha. Então, assim, é igual o senhor falou, não precisa acontecer comigo. A gente sabe o que aconteceu com o Ramiro, a gente sabe o que aconteceu. Então, Deus é por nós, né? Então, é imaturidade mesmo, medo. Acho que essas coisas. E eu concordo mesmo com a reunião, é isso mesmo.
Amém. Escolhe uma pessoa aí, Ramiro. Priscila, aqui de Fortaleza, de Goiânia.
Por causa de alguma coisa aqui na terra, você negaria a Deus? Por causa de alguma coisa aqui na terra, você negaria a Deus? Estou falando de um modo geral. Ou você... Interessante. Tinha um negócio que eu queria mostrar para vocês, não mostrei. Eu achei interessante demais, quer ver? Ver se é... Não, eu à noite eu vejo se eu não está aqui, eu não tô achando com facilidade aqui, mas à noite eu está na outra Bíblia, eu separei lá na. Mas interessante o detalhe assim, que Daniel colocou no coração dele, ele botou no coração dele, de fazer daquele jeito. Ele pôs no coração dele de fazer daquele jeito. Então, por exemplo, o que significa isso? Se você colocar no seu coração de não negar a Deus, eu vou botar no meu coração não negar a Deus. Eu não vou negar a Deus mais. Pronto. Eu botei no meu coração hoje, de hoje em diante, eu não vou mais negar a Deus. Amém? Amanhã, Deus já vai providenciar uma coisinha para mim? Negar a Deus. Se eu negar, ele vai mostrar para mim, ó, tá vendo? Você já negou a primeira vez. Então eu vou me esforçar para não acontecer a segunda. Pode acontecer a segunda, pode acontecer a terceira, mas vai chegar um momento que eu continuo botando o meu coração de não negar a Deus. A minha vida de hoje em diante, agora vai ser assim, ó, eu não vou mais negar a Deus. E todas as vezes que eu negar a Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre, quero que o Senhor me faça ver, que o Senhor me faça entender que eu neguei a Deus. Porque Deus falou com Pedro assim, olha, antes que o galo cante, então tinha um sinal, tinha um sinal. Tinha uma coisa que era para alertar a Pedro, o que que era? O galo cantar. Tinha uma coisa que ia mostrar a pena. E você colocando no seu coração, de hoje em diante, eu vou tirar o pecado da minha vida. Eu vou romper com o pecado. Ponha isso no seu coração. De hoje em diante, eu vou romper com o pecado. Ponha isso no seu coração. E todas as vezes que você pecar, o galo vai cantar. E todas as vezes que você negar a Deus, o galo vai cantar. Amém? Nem seja um galo na sua testa. Mas vai acontecer alguma coisa que vai mostrar para você que você pecou. Porque pecar é negar a Deus. Pecar é isso. É fazer alguma coisa que não é da vontade de Deus. A hora que você estiver fazendo alguma coisa, o galo vai cantar. Será que nós temos coragem aqui de propor o nosso coração, de romper com o pecado? Será que nós temos coragem? Temos? Tem, Mariana? Tem, Mariana? O galo vai cantar. O galo vai cantar, Mariana. E aí? Mesmo assim, você aceita? Deu para entender, Danilo? Fala, Priscila.
Amém. Primeiro, eu quero falar que eu fico muito feliz em ouvir isso aqui, sabe? É bom demais estar, ter essa chance de estar aqui todo dia e ouvir isso aqui, porque você falou, com a bagunça que está aí, a gente ainda tem a chance de ouvir isso aqui, não é... A gente devia... Enfim. Aí eu estava pensando, você falou, eu achei interessante demais sobre Nabucodonosor, né? Que nem, ele nem falava que Deus era o Deus dele, porque não era.
Não era.
Mas ele observou aquilo ali, ele observou o que você falou, aqueles homens que Deus colocou, né, para conviver com ele. Então, mesmo não sendo o Deus dele, porque ele falava o Deus do Altíssimo, o Deus de Daniel, o Deus de não sei o quê, mas ele viu que ele fazia as maravilhas, né? E muitos dizem que o meu Deus, hoje em dia, né? Não, meu Deus, eu sou filho de Deus. E não chega um texto do que de glorificar a Deus que, como Nabucodonosor glorificou, né?
Então.
E eu acho assim, um alerta para nós isso. O senhor falou. Achei interessante, porque eu já passei por isso também. De querer não fazer uma coisa que você foi convidado para fazer e você colocar no seu coração, não, senhor, não vou fazer. E você quase vai fazer. Aí Deus dá um jeito de falar com você, como falou assim... O ímpio é aquele que aborrece a correção. Leu aqui, né?
É.
Então, assim, nós vamos errar muito, nós vamos ceder ainda. Mas, na hora que o galo cantar, se a gente não aborrecer essa correção, né? Quando Deus falar com a gente, Deus vai ouvir nossa oração, nosso choro de arrependimento. O senhor falou, né? E se a gente permanecer, não, senhor, eu cedi, como a irmã falou, né? Mas eu sei que Deus me perdoou. Então, é isso aí. Deus vai ver que eu não sou ímpio. Porque eu não aborreci a correção, né? Eu achei, eu não sei se vocês viram esse detalhe, eu achei muito importante esse versículo também. Então, assim, foi muito boa a reunião para mim por isso, né? Que...
Você tem coragem de propor no seu coração, a partir de hoje, eu não vou... A partir de hoje eu vou romper... com o pecado. A partir de hoje eu vou romper com o pecado. E aí, Deus vai te ajudar? Vai te ajudar. Então, a partir de hoje, eu vou romper com o pecado. Eu não vou consentir com o ladrão, eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores, eu não vou... consentir com os adúlteros, eu não vou conformar com o que estiver errado. Eu não vou conformar, não vou ficar do lado do diabo mais. Eu não quero ficar do lado do diabo mais. Eu vou propor isso no meu coração. Mas eu dependo de quem para me cumprir. De quem que eu dependo para me cumprir? O Deus, porque se Sadraque, Mesaque, o Daniel, o Abednego, se eles propuseram no seu coração, Deus honrou a atitude deles. Deus honrou a posição que eles tomaram ali. Eu, haja o que houver. Quando Josué disse, Josué, foi Josué? Haja o que houver, custe o que custar. Foi Josué? Haja o que houver, custe o que custar. Amém? Eu vou romper com o pecado. Eu não quero ficar mais do lado do inimigo. Haja o que houver, custe o que custar. Eu vou servir a Deus. Eu me proponho de hoje em diante estar do lado de Deus. Haja o que houver. Só uma pessoa pode te ajudar a cumprir isso. Quem? Deus. Então você vai pedir ajuda e Deus vai te ajudar. Senhor, né, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Porque eu não vou, eu ajo o que eu venho. Então, muitas vezes você vai ser levado para a fornalha. Mas Deus vai estar com você. Na porta da fornalha, antes de entrar na fornalha, o Deus vai estar com você aonde? Lá dentro. Porque antes de entrar na fornalha, aí, todo mundo é capaz de fazer. Né? Não, Deus vai ser comigo, não vai deixar eu entrar na fornalha. Deus vai ser comigo, não vai deixar eu entrar. Até, aí o diabo tira e você pensa que foi Deus. Né? Não, Deus vai tirar você é lá de dentro da fornalha. Pois você entrar lá dentro. Não sei se deu para entender. Proponha e a gente só põe no coração, como Daniel fez. Colocou no seu coração de não... Ah, foi quando ele a comida... É, foi quando saiu o decreto lá que a comida tinha que ser a comida do rei. Daniel pôs no seu coração de não comer, não contaminar com aquela comida. Daniel colocou no seu coração, falou, eu vou morrer de fome, mas eu não vou comer. Aí Deus deu uma saída para ele. Deus deu uma saída para ele. Deus deu uma saída para ele. Olha, propõe aí, Daniel, o seguinte, que você não vai comer essa comida, mas que você vai comer a comida sua. E dá um tempo, 10 dias, no final de 10 dias, que ele examine e vê quem foi que ficou mais sadio, ficou mais bonito, ficou mais... Não é isso que interessa para o rei? É. Então, tá. Então vamos ver, 10 dias. Mas olha, no fim de 10 dias, se não acontecer, eu vou ter que entregar vocês para o rei. No final de 10 dias, quem foi que fez com que as coisas acontecessem daquela forma? Deus, gente. Deus. Então é isso. Propõe no seu coração de não negar a Deus. Propõe no seu coração de ser fiel a Deus. Pronto. E o resto fica por conta de quem? De Deus. Deus proverá. Deus proverá. Ele não comeu a comida do rei, comeu a dele mesmo, mas no fim quem estava mais sadio? Quem estava do lado de Deus. Pronto. Amém, Priscila? Pronto, 15 para meio-dia já. Um pouquinho vocês têm que ir para o estádio. Amém? Glorificar a Deus. Amém? E aí, Bruno? Você, Bruno? Amém? Amém, aleluia.
Eu tive um sonho essa noite, acho que tem a ver. Eu sonhei que o senhor mais amigo, se a gente morava numa casa, tava, acho que eu via toda a igreja. E é como se no sonho nós fôssemos filhos do senhor e da Milce. Aí o senhor se ausentou com ela, falava pra gente... É, que não demorava. E onde, o senhor tinha ido em alguma coisa que o senhor não queria que nós fôssemos. O senhor sabia que não era bom, mas o senhor tinha que ir e não queria que a gente fosse. E quando o senhor voltou, o senhor esperava encontrar a casa diferente. Aí o senhor via que aonde o senhor estava eles estavam com as mãos sujas, os pés sujos. Eu sabia que o senhor tinha visto assim. E quando o senhor chegou na casa, o senhor queria muito, por ver que era errado, que nós não tivéssemos desse jeito. Aí chegava algumas pessoas chorando até o senhor e falava assim: eu preciso que o senhor me ajuda, porque eu não estou aguentando mais o meu marido. Eram duas mulheres. E tanto uma quanto a outra sofrendo coisas diferentes, falava que não aguentava mais o marido. Aí o senhor olhava para elas, elas estavam com as mãos sujas e os pés sujos também. E pedia para o senhor dar o pão que o senhor tinha na mão para elas. Aí o senhor falou assim: não resolve eu dar o pão se vocês não lavar as mãos. Que eu olhei na casa, o povo, a igreja, a gente queria comer o pão, mas com as mãos do jeito que estava. A gente, no lugar de ir lavando as mãos, nós ia sujando cada vez mais as nossas mãos. Tinha mãos que estavam como trabalhar de servente lá. E as mãos muito sujas. E o senhor chorava, porque o senhor ensinava muito aquele povo. E o senhor estava vendo esse povo, os filhos na casa, como aqueles filhos, aquele povo onde o senhor tinha ido. E nós tínhamos tudo para ser diferente. Não precisava ficar com as mãos sujas.
Amém. Dá, Ramiro, seu discernimento, Ramiro. Rapidinho. Eu já entendi. Já entendi. Já estou aqui. Ponto e bala. Hã? É fácil, fácil entender. O povo aonde eu fui estava com as mãos sujas. E eu voltava, esperava que na minha casa não estivesse com a mão suja. Aí nós chegamos, e qual não foi a nossa surpresa, nossa tristeza, de ver que também o nosso povo estava com a mão suja. O que, que significa isso? O interessante é o significado. O que, que significa isso? Aquele povo lá poderia dizer o seguinte: nós não temos nada a ver com isso. Lavar as mãos significa, ó, isso é que significa. Lavar as mãos, eu vou lavar minhas mãos, quer dizer, não tem nada a ver com isso. Pilatos, quando foi, Jesus foi crucificado, Pilatos lavou as mãos, ou seja, vocês vão crucificar o homem, eu não tenho nada a ver com isso. Vou lavar minhas mãos. Lavou a mão na vista deles. Ele não estava com a mão suja. Lavar é o... Como é que fala? É o símbolo. Lavar significa... Eu não estou com a palavra. Não acho mais a palavra. Hã? Não, lavar significa aí... Uma figura, né? Uma figura, certo? Uma figura que significa isso. Quando você lava as mãos, o que diz? Eu lavo as minhas mãos. Se quiser casar, você casa. Eu lavo as minhas mãos. Quando a filha vem pedir para casar com um vagabundo, aí você fala não. Eu olho, aí, não, mas... Então, eu lavo as minhas mãos. Você faz do jeito que você quiser. Às vezes o filho vem perguntar pelo pai: será que eu faço? Será que eu não faço? Né? Olha, eu acho que você não deveria fazer. Mas se você quer fazer, então eu lavo as minhas mãos. Faz, mas... Então isso é que significa lavar as mãos. Deu para entender? Vamos lá. Aquele povo poderia dizer: nós não temos nada a ver com isso. Porque... é uma bagunça, é uma coisa assim. Que agora o povo não pode dizer que não tem nada a ver com isso.
que tem. Aí nós chegamos na nossa casa, o que aconteceu? É. E a igreja pode dizer, nós não temos nada a ver com isso? Quer dizer, nós estamos comendo o pão, que comendo o pão é que todo dia tem sido falado, todo dia tem sido falado, todo dia tem sido falado. E a gente come o pão, mas não lava as mãos. Porque o dia que o Bibi, o Ramiro, o Bibi pode dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso. O Darel pode chegar dali e dizer também, eu também não tenho nada a ver com isso. Tem, Darel. O pior que tem. O pior que tem, meu. É que se está dessa forma, nós temos culpa. Nós temos culpa. É, nós temos culpa. Nós temos culpa. Não, é isso. Certo, Vitor? Nós somos... Não, é, se você pensar bem, realmente todo mundo tem a sua parcela de culpa. Todos nós temos que propor no nosso coração, todos nós... Nós não podemos pensar assim, não, eu não preciso fazer isso porque eu não estou pecando. Eu não preciso fazer isso porque eu não estou pecando. Não. Todo mundo tem que botar no seu coração, propor no seu coração. Eu, a partir de hoje, eu vou romper com o pecado. Foi isso que nós falamos? Foi? Que a partir? E se nós pecarmos? Ou se nós pecarmos? Tá, ele vai cantar, viu? Amém, gente? Vocês se preparam porque o galo vai cantar. Amém? Chega. Chega de omissão. O pecado de omissão. João Neval, não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho parte com essa igreja. Eu não tenho parte com essa igreja. O outro vem, eu não tenho parte com essa igreja. Quer dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Nabucodonosor não tinha nada a ver com aquele povo de Deus. Mas a partir do momento em que ele foi acreditando no Deus, Deus começou então a corrigi-lo. Deus começou a corrigi-lo. Amém? Acho que deu para poder fechar. O sonho dela tem a ver. Tem? Tem tudo a ver, não tem? Hã? Entendi. Então, tem tudo a ver. Quer dizer, nós vimos lá de um jeito, aqui nós estamos vendo do outro jeito, mas as mãos e os pés estão sujos. Jesus disse, se você não lavar os pés, você não tem, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Lembra quando Jesus falou? E parece que ela viu a mão e os pés, não? É isso? Não só as mãos, mas as mãos e os pés. Amém. Deus abençoe. Fernanda? Marley? O que nós vamos fazer hoje, Marley? A partir de hoje? Não vamos mais assentar nas rodas dos escarnecedores. Não vamos mais aceitar a comida, as iguarias do rei. Não vamos mais dobrar diante da estátua, curvar diante da estátua. Não vamos mais. Nós não vamos mais aceitar. Nós vamos romper o pecado. E se nós pecarmos, o que vai acontecer? Hã? Amém. O galo vai cantar. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Senhor Deus. Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Daniel, o Deus cujo reino é eterno. O reino do Senhor é para sempre. Teu reino subsiste para sempre, Senhor. E, Senhor, com certeza uma hora virá, punirá as nações, os povos, que aceitaram as iguarias do rei, os povos que dobraram diante da estátua de Nabucodonosor, os povos que não deram testemunho do Senhor, que não buscaram, como Daniel buscou ao Senhor, quando ele se viu em dificuldade, e o Senhor deu a ele não só o sonho, mas o sonho e a interpretação. Isso mostra a grandeza do nosso Deus. Nós não precisamos de comer as iguarias do rei. Nós não precisamos de dobrarmos diante da estátua de Nabucodonosor, porque nós temos um Deus que é de todos os deuses, o Deus do céu, o Criador de todas as coisas, Senhor dos senhores, o Senhor de todos os reis, o nosso Jesus. Apesar de toda a humildade, toda a simplicidade, apesar da sua bondade, da sua graça, tu és um Deus formoso e poderoso. E nada pode impedir que o Senhor faça a tua vontade. O mundo, por mais que se fortaleça na sua ciência, jamais poderá impedir que o Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, faça a tua vontade. Que o Senhor tenha um povo, que essa é a vontade do Senhor, povo todo seu, povo realmente que faça aquilo que eles fizeram ali. Que faça o que Daniel fez. Essa vai ser a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Aquele que propõe no seu coração de servir somente o nosso Deus. Aquele que propõe no seu coração, de uma vez por todas, ser servo somente teu, Senhor. Nosso Deus, Jesus Cristo, tu és o nosso Deus. E a ti, Senhor, somente a ti, nós serviremos. Somente a ti nós serviremos. Que realmente o Senhor nos faça ouvir o cantar do galo. Que o Senhor nos faça ouvir esse sinal, para que nós nos arrependamos, porque com certeza, nós vamos precisar da sua ajuda. Nós vamos precisar, Senhor, da misericórdia do Senhor, para nos livrar dessa hora, que nos ajude a passar essa hora. Passa de nós, Senhor Deus, essa hora. Tenha misericórdia de nós. Lava, Senhor Deus, os nossos pés. Porque o Senhor disse, eu não lavar os seus pés, não terão paz comigo. Lava os nossos pés. Nos ensina a entender o significado dessas coisas. Que nós também, Pai, possamos ter a nossa consciência tranquila de que as nossas mãos estão sendo lavadas em relação a tudo que acontece em nosso meio, em relação aos pecados que se cometem. Nós lavamos as nossas mãos, como o Senhor tinha os teus pés e as tuas mãos limpas. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor, pela reunião. Muito obrigado, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem piedade de nós, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.